Bom dia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Rosh Hashanah. E a pergunta que a gente está agora já chegando em Rosh Hashanah, como a gente precisa se sentir durante a festa de Rosh Hashanah? Porque, por um lado, a gente tem, sei lá, a gente vê, falam de a pessoa ficar com medo, julgamento, etc. Por outro lado, a gente vê alguns costumes, a princípio um pouco estranhos em Rosh Hashanah. Quer dizer, está escrito no Shulchan Aruch para a pessoa pegar roupas, ou roupas novas, ou pelo menos roupas bonitas, se arrumar, cortar o cabelo, a barba, etc. Né? Tá? E aí, a princípio você vai parar para pensar, é um dia aqui, está sendo decidido tudo. O que que vai acontecer? Saúde ou lo além ao contrário, fartura ou lo além ao contrário, guerra e paz, né? Sobre os países está escrito, etc. Se a gente parar para pensar, tudo que aconteceu nos últimos 13 meses, que esse ano foi Shana Meoberet, foi decidido no Rosh Hashanah do ano passado. E agora a gente está entrando para Rosh Hashanah. Imagina uma pessoa, lo além ou lo alechem, está no corredor da morte. A última coisa que ele está preocupado, agora estão decidindo se vão matar ele daqui a pouco ou não. A última coisa que ele está preocupado é se ele está com a barba bem feita ou não, se ele está com o cabelo, se a roupa dele está bonita ou se a roupa dele está manchada. No fim das contas, ele está numa situação de vida ou morte. Mas isso que o Tur escreve, ele traz, na verdade, é um Midrash que nossos sábios trazem. E o Tur copia o Midrash e ele diz que quem é um povo que conhece a Kadosh Baruch Hu igual a Am Israel? Que eles sabem que esse é o segredo para ir bem no julgamento. E o que? Eles estão ali tranquilos, corta, né, o cabelo, se arrumam, roupa, comidas boas, bebidas boas, etc. E a pergunta é, que isso ajuda a gente no julgamento? Número um. Dois, como entender esse costume? Eu vou responder isso com uma outra pergunta. Agora a gente está em Parashat Nitzavim. Rashi traz no comecinho de Parashat Nitzavim, que quer dizer Atem Nitzavim Hayom Kulchem, está falando sobre Rosh Hashanah. Mas ele fala Atem Nitzavim Hayom, fala o Rashi que quando o povo chegou e ouviu todas as maldições que foram faladas na Parashá anterior, Parashat Kitavó, né, tinha 98 maldições. Todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou assustado, né, ninguém sabia o que fazer. Veio Moshe Rabbeinu e falou para ele, olha, Atem Nitzavim Hayom Kulchem, o que vocês estão tão desesperados? Está todo mundo aqui, não? Ele falou, vocês fizeram averot, fizeram coisas erradas, etc. E está todo mundo aqui. Então, por que que vocês estão assim desesperados? A pergunta é, o que que Moshe Rabbeinu quis falar para o povo? E o que que os nossos sábios querem ensinar a gente com isso? Já, então, relaxa. Tipo, você fez averot, não tem problema. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. É isso? É assim que a pessoa tem que entrar em Rosh Hashanah, tranquilo, que não vai acontecer nada? Parece, tipo, um pouco estranho. É assim que a gente tem que chegar em Rosh Hashanah, olha, tipo, o cara que está mais afastado, o cara que está mais desencanado, fala, ah, relaxa, é só comer maçã com mel e mais duas, três coisinhas e está tudo de boa. É assim que a pessoa precisa se sentir em Rosh Hashanah? E a resposta é não. Óbvio que não. A pessoa precisa saber que Rosh Hashanah tá sendo julgado. E a pessoa precisa saber que em Rosh Hashanah tudo vai ser decidido. E a pessoa precisa saber também, ele vai entrar em Rosh Hashanah. Ele não tem que entrar em Rosh Hashanah falando, olha, eu estou tranquilo, estou relaxado, porque eu confio no meu próprio taco, eu estou bem. Tem muita gente pior do que eu. Assim a pessoa vai entrar com essa cabeça em Rosh Hashanah. Tem muita gente pior do que eu. muita gente faz coisas muito piores do que eu, todo ano muita gente piora e passa o ano bem, então eu não preciso fazer nada. Pô, isso não é maneira de entrar no Shoná. Ou a preocupação da pessoa é a roupa, se a roupa está bonita, a roupa não está bonita, o cabelo está assim, a comida está assim, está assado, etc. Essa é a nossa maior preocupação em Rosh Hashanah? Óbvio que não. O que que nossos sábios vieram falar para a gente é Am Israel ouviu as klalot. Eles ficaram assustados. Só que tem uma diferença entre medo e desespero. Desespero leva a pessoa a desistir. Então, Moshe Rabbeinu falou, olha, as klalot são graves, são graves. É perigoso? É perigoso. Tem que tomar cuidado para não fazer pecados? Lógico que sim. Só que também não precisa entrar em desespero. Por quê? Ele falou, olha, vocês estão aqui. E é isso que o Tur traz. Eu não terminei o Midrash, que Am Israel, comida, roupa, cabelo, etc. Mas por que eles fazem tudo isso? Yodim she'aser la'em nes. Eles sabem que vai acontecer para eles um milagre. Eles sabem que a Kadosh Baruch Hu vai fazer um milagre. Quer dizer, eles estão confiantes em Deus. Ninguém está confiante no próprio taco. O negócio e a grande Zehud de Am Israel não é estar confiante no próprio taco. Fala, olha, relaxa, está desencanado, o julgamento não é nada. Eles sabem que o julgamento é muito grave. Só que eles sabem que quem está do outro lado é a Kadosh Baruch Hu. E a Kadosh Baruch Hu vai fazer o que é melhor. Então, eles estão confiantes em Hashem. E aí, eu falo, a pessoa precisa fazer tshuva, precisa estar atento. Só que o quê? Fala o costume é, quando a pessoa se aproxima de Akadosh Baruch Hu e a pessoa fica confiante em Akadosh Baruch Hu, esse é o segredo para vencer o julgamento. Então, esse é o segredo para vencer o julgamento. Que a pessoa está confiante em Kadosh Baruch Hu, a pessoa está próxima a Kadosh Baruch Hu. E isso que é e esse é o segredo aqui em Rosh Hashanah, que nossos sábios falam para a gente roupa, comida, etc. É para demonstrar a nossa confiança em Kadosh Baruch Hu. E aí, dentro disso, a Mishnah traz em Masechet Rosh Hashanah sobre a guerra de Amalek. Quando estava durante a guerra de Amalek, está escrito na Torá que Deus mandou Moshe Rabbeinu para uma montanha. Ele não estava ali no meio da guerra. Ele estava observando a guerra. E aí está escrito na Torá que quando Moshe Rabbeinu levantava as mãos, Am Israel vencia a guerra. Quando Moshe Rabbeinu abaixava as mãos, Am Israel perdia a guerra. Pergunta a Mishnah, as mãos de Moshe Rabbeinu que fazem a guerra ou que perdem a guerra? Ele levanta a mão, estão ganhando a guerra. Ele abaixa a mão, estão perdendo a guerra. Ele levanta a mão, estão ganhando a guerra. É a mão de Moshe Rabbeinu que decide a guerra? Fala a Mishnah, óbvio que não. Quando Am Israel está olhando para Akadosh Baruch Hu, então aí eles ganham, têm brachá durante a guerra e a coisa anda bem. Quando eles não estão olhando para Kadosh Baruch Hu, quer dizer, quando eles se empolgam e acham que a gente, nós mesmos que fazemos a guerra, aí é que aí é que eles acabam lá lendo o Chas V'Shalom perdendo a guerra. Então, ele falou, a mão de Moshe Rabbeinu era um termômetro, mas no fim das contas, o que fazia a diferença é como estava o coração dos Yehudim. Ele falou, se eles estavam olhando para Hashem, olhando para cima, e com o coração que depende tudo de Hashem, aí eles ganham a guerra. E aí a gente vê, isso é Mishnah, Masechet Rosh Hashanah, e tem tudo a ver com o dia a dia Rosh Hashanah. Mas a gente vê também, uma vez eu vi uma observação interessante sobre isso, que você parar para pensar, quanto pode ser que variou a Irat Shamayim deles de um minuto para o outro? Porque aqui a gente não está falando de um mês para o outro, de um ano para o outro, etc. A gente está falando no mesmo dia, durante a mesma guerra, ao longo do dia, Ele falou, a gente não está falando de pessoas que eram religiosas e de repente largaram tudo. Ou pessoas que não eram nada e de repente decidiram voltar em Tshuva. A gente está falando dos Yehudim. Acabaram de sair de Mitzrayim. Estavam... acabaram de sair do Egito. Estavam no... e aí precisaram lutar. E aí ele falou, o quanto eles estão variando no nível deles de Yirat Shamayim? O nível deles de Yirat Shamayim justamente varia, mas não é que varia grandes coisas. Mas a gente vê que uma pequena variação faz uma grande diferença. Uma pequena mudança faz uma grande diferença. E é isso que a gente fala em Rosh Hashanah. E aí, uma pergunta, ano passado eu falei isso também, mas a noite de Rosh Hashanah é difícil de entender. O que quer dizer? A noite de Rosh Hashanah a gente pega maçã com mel, acelga, alho poró, rimon, lúbia, rosh keves, todos esses simanim. De verdade, estou falando assim, está tudo sendo decidido em Rosh Hashanah. Mas o meu julgamento não depende se eu comi maçã com mel ou não comi maçã com mel. O meu julgamento não vai depender se eu comi tâmara ou não comi tâmara. Comi rimon ou não comi rimon. O que, que isso faz? Quer dizer, a Shem vai estar julgando como a pessoa se comportou durante o ano, o que, que ele fez, como está, etc. Para que Chachamim colocaram esse simanim? Eu tenho algumas respostas, mas é o que eu queria trazer aqui e que ajuda a gente justamente a entender, a focar na Midá. O objetivo desse simanim é conscientizar a pessoa que agora ele está sendo julgado. Quer dizer, quando eu pego e eu faço uma tefilá, que eu tenho um ano bom, que meus inimigos se afastem, que eu seja a cabeça e não, que eu tenha muitas mitzvot, etc. Isso me ajuda a abrir o meu coração e entender, agora é o dia do julgamento. E abrir o nosso coração faz toda a diferença. Mas, no fim das contas, o que importa de verdade é como o meu coração está. E como a gente falou, uma pequena mudança no nosso coração pode fazer toda a diferença, como era na Guerra de Amalek. Uma pequena mudança no coração dos Eudim fazia eles ou vencerem a guerra ou acabarem recuando. E com isso a gente chega também, que eu vou, pensei em falar um pouquinho, mas vou acabar não falando muito, das filot menos importantes de Rosh Hashanah, que são muito importantes. O que eu estou chamando de as filot menos importantes de Rosh Hashanah? Filot que tem diferença entre Sfaradim e Ashkenazim. Quer dizer, quem parar e prestar atenção, abrir um marzor Sfaradim, abriu um marzor Ashkenazi, vai ver ali muitas, muitas diferenças. O basicão da tefilá é o mesmo. Shachrit é o mesmo Shachrit, Musaf é o mesmo Musaf, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, tudo ali 90% igual. O que, que é muito diferente é os piyutim. Os faradim têm ali alguns piyutim que fazem depois da Amidá, alguns que fazem antes de começar a Musaf, antes da Hazara, etc. Mas fazem... O que é Piyutim? Piyutim são músicas. Na verdade, são poemas. Boa parte deles... Aí você tem os poemas, quer dizer, são coisas com rima, que fala sobre assuntos de Rosh Hashanah. E aí, por que eu falei que eles são os menos importantes? Primeiro, porque se fossem muito importantes, seria tanto para os Sfaradim como para os Ashkenazim. E segundo, que é, no fim das contas, quer dizer, são acréscimos que foram feitos posteriormente para Tfilah. E eles não fazem parte do que é essencial da Tfilah. E aí, tanto eu conheço mais o dos Sfaradim, mas tanto dos Sfaradim como dos Ashkenazim, o objetivo é o mesmo. Qual que é o objetivo? Abrir o meu coração para Tfilah. Quando eu leio, e aí, quer dizer, é importante a pessoa ler, entendeu o que ele está lendo, vale a pena ali pegar Machzor traduzido e dá uma lida, mesmo que tradução já tira boa parte da graça do que é os poemas, porque você perde ali a ideia de rima, de colocação das palavras, as sílabas, a música e etc. Mas, no fim das contas, o objetivo de tudo isso é o quê? Abrir o meu coração para que eu fale a tefilá do fundo do meu coração. Então, é um pouco me colocar no meu lugar, parar para pensar que agora a Kadosh Baruch Hu está julgando. Quem prestar atenção, qualquer um dos piyutim que a gente faz, se você faz ele devagarzinho, pensando, olhando a tradução, etc., vem lágrimas nos olhos, é natural. Está escrito que não é bom a pessoa se forçar a chorar em Rosh Hashanah. A pessoa não tem que ficar ali se forçando a chorar. Mas se a pessoa parar e prestar atenção direitinho, sei lá, por exemplo, Echarei Ratzon, que a gente fala, que fala sobre Akedat Yitzhak. Se a pessoa lê ele devagarzinho, parando, pensando, prestando atenção nos detalhes, e se imaginando na cena de Akedat Yitzhak, não dá para não chorar. Não dá. Você parar para pensar e se colocar ali o pai pronto para sacrificar o filho, e o filho reagindo, falando, olha, toma cuidado para o Corban sair direitinho, para me amarra bem, para eu não acabar tremendo no momento da Shechita. Não dá para não chorar. E aí, quer dizer, isso é para abrir os nossos corações antes do toque do Shofar. Que o toque do Shofar, uma das coisas é para lembrar Akedat Yitzhak. Se eu estou com Akedat Yitzhak lá no fundo da... Não no, guardado em algum lugar na cabeça, que eu sei que aconteceu ou não, mas eu estou com a imagem de Akedat Yitzhak ali na minha cabeça, logo antes de tocar o Shofar, faz toda a diferença. E por isso, mesmo as tefilot, que são menos importantes, elas ajudam a preparar o coração para as tefilot, que são mais importantes. Quais são as tefilot mais importantes? Como a gente falou nos outros anos, as amidot, né? Arvit, Shachrit e Mincha, que é a mesma amidah em Rosh Hashanah, e Musaf, que aí é Musaf, é um pouco diferente. Musaf tem tudo que tem as outras e mais algumas partes a mais. Então, isso que... Essa é a parte principal da Amidah. Agora vou falar um pouquinho do que é a essência do dia de Rosh Hashanah, até para a gente entender um pouco, e depois eu vou para Musaf e para o Shofar. Quando a gente olha o Sidur, tem coisas que saltam muito aos olhos, né, no Machzor de Rosh Hashanah, o que não está lá. Ou o que está bem pouquinho e que entrou pelas portas dos fundos. Que é o quê? Pedidos pessoais. Quando a gente pede saúde, parnassá, sucesso, para poder casar, ter filhos, saúde para a família, etc., a gente pede muito pouco. E é estranho isso. A gente pede pouco. E costumo falar que entrou no Machzor pela porta dos fundos. Porque o principal da Amidah não fala sobre isso. Depois a gente vai falar o que sim é o principal da Amidah fala. Mas por que entrou pelas portas dos fundos? No Zohar, né, o livro da Kabbalah, está escrito, Hakadosh Baruch Hu reclama de Am Israel. Ele fala que Am Israel parece com cachorros. Porque cachorros é um trocadilho, né? Que o latido do cachorro parece com a palavra Rav em aramaico, quer dizer Midá. Então, Am Israel vem igual o cachorro, fica Rav, 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 Rav. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Todo mundo só olhando para o próprio umbigo em Rosh Hashanah. Ele falou, não é esse, o dia de Rosh Hashanah não é isso. Então, se é assim, que não é para fazer pedidos pessoais no dia de Rosh Hashanah, então, por que que entraram pela porta dos fundos? E se entraram, é para fazer eles com Kavaná, é para tentar falar eles da melhor maneira possível, mas por que que entrou pela porta dos fundos? Quer dizer, se o Zohar fala que não é bom fazer pedidos pessoais no dia de Rosh Hashanah, Por que que a gente sim faz? E a resposta é, falam os nossos sábios, que a gente é pequeno. Não pode ser que está sendo julgado tudo o que vai acontecer no próximo ano e a gente não vai pedir nada sobre isso. Então é óbvio que isso não é o principal, e tanto é que entrou pela porta dos fundos. Mas se a gente sabe, se a gente não falar nada, é sinal que a gente não acredita que a gente está sendo julgado. Então por isso é para fazer os pedidos e é para falar. Só que a parte principal da Amidá, e aí quer dizer, até o segredo para conseguir que esses pedidos sejam atendidos, é outro. O dia de Rosh Hashanah, por que que Rosh Hashanah é no primeiro dia do ano e não no último? Porque o dia de Rosh Hashanah não é um julgamento do que foi o ano anterior. O dia de Rosh Hashanah é um julgamento do que vai ser o próximo ano. Kadosh Baruch Hu fala assim, olha, eu ofereço para os seres humanos serem meus sócios. Agora eu quero ver quem quer ser meu sócio ou não. Ou com quem vale a pena eu continuar a sociedade e quem eu vou desfazer a sociedade e mandar embora. O que quer dizer ser sócio de Kadosh Baruch Hu? Eu faço parte do trabalho dele. Hashem podia criar um mundo perfeito. Ele não criou um mundo perfeito. Por quê? No mundo perfeito, o que que a gente vai fazer? A gente não tem nada para fazer. No mundo perfeito, não sobrou trabalho para nós. E a Kadosh Baruch Hu falou, não, eu quero que vocês sejam meus sócios. Eu estou contratando sócios para fazerem parte do meu trabalho. Quer dizer, eu criei o mundo imperfeito e eu coloquei vocês no mundo para melhorarem o mundo, para transformarem o mundo num lugar melhor. E Rosh Hashanah é quando a Kadosh Baruch Hu vai decidir o quanto ele vai dar de investimento para cada um poder transformar o mundo. E aí, investimento de Kadosh Baruch Hu, leia-se tempo, vida, leia-se recursos, dinheiro, saúde, etc. Então, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu vai decidir quanto de Kiddush Hashem vai ter nesse novo ano e o quanto ele vai dar de chance para cada um fazer isso. O quanto cada um vai ter a capacidade de poder transformar o mundo num lugar melhor. O quanto ele vai receber de recursos. Então, óbvio que para julgar isso, ele olha o passado. Por quê? Ele vai olhar, olha, ano passado te dei X, o que você fez com isso? Ano retrasado te dei Y, o que você fez com isso? Mas isso não é o único critério. Por quê? Se você realmente, talvez, desperdiçou muitas chances, mas agora você decidiu que agora vai ser diferente, e a Kadosh Baruch Hu sente firmeza na sua sinceridade, e não dá para enganar Deus. Então, Deus vai julgar você para um ano bom, porque ele falou, pode ser que ele recebeu muitas chances e desperdiçou, mas agora eu estou vendo que ele está sério. Igual, vi uma história uma vez, teve um noivado, o Hashem, a filha de um rabino importante, noivou com um bachur que era muito sério, tinha muita brachá, era o melhor aluno da yeshiva onde ele estava, etc. E aí, durante o noivado, entra gente ali no Lechai, o vô do menino pediu para falar. Normalmente, quer dizer, ninguém fazia discurso ali, não costumava, mas falou, ele quer falar, deixaram ele falar. Ele falou, vou contar uma história para vocês. Falou, tinha uma vez um aluno muito bagunceiro. Fazia problema aqui, fazia problema ali, já estava na dúvida o que fazer com ele, não conseguiam controlar ele, muito bagunceiro. Um dia, está no meio da tefilá, ali no negócio, e na hora que eles vão abrir o Sefer Torá para abrir o Arona Kodesh para tirar o Sefer Torá, de repente, pula uma cabra para fora do Arona Kodesh. E aí a cabra começa a gritar, a correr, etc. Por quê? À noite, foi esse aluno bagunceiro ali, pegou uma cabra de algum dos vizinhos, antigamente, no lugar que era mais interior, né? Fazenda, não era cidade grande, etc. Ele pegou uma cabra de um dos vizinhos, trancou no Arona Kodesh. A cabra ficou ali gritando, gritando, gritando. mas não tinha ninguém na sinagoga, até que ela adormeceu. Na hora que foram de manhã abrir o Aron HaKodesh, ela acordou, se assustou, começou a gritar, a correr, pular, etc. As rabinas decidiram, chega, essa foi a gota d'água. A gente vai expulsar ele. Falaram para ele, você não pisa mais na escola. Então, o que vai fazer? Ele falou, não sei o que você vai fazer, mas você não pisa mais nessa escola. Tá bom, passou um, dois, três dias. Ele foi lá e pediu, implorou para os rabinos, por favor, perdoarem ele. Me dá mais uma chance. E os rabinos não queriam dar mais uma chance para ele. Ele falou, por favor, me dá mais uma chance. Aí ele falou, olha, a gente já te deu muitas chances, você não tem. Ele falou, mas o que eu vou fazer? Tipo, não tinha outra escola judaica na cidade. Onde eu vou estudar? O que vai ser de mim? Ele falou, não tem como a gente ficar com você. Aí ele pediu, então ele falou, vamos conversar com o rabino da cidade. O que ele decidiu, a gente faz. Então tá bom, os rabinos da escola ali aceitaram. Foram ali para o rabino da cidade. Eles expuseram o lado deles, que olha, precisa expulsar, não tem jeito, a gente não está controlando ele, não tem o que fazer. E falaram. E o rabino ouviu o lado dele. Aí o rabino falou, olha, os rabinos têm razão, não tem jeito. Aí ele perguntou, mas vocês consultaram os outros? Ele falou, que outros? Ele falou, se eu não estudar agora numa escola judaica, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus netos? O que vai ser dos meus bisnetos? Falou, eu não mereço estudar, eu não mereço uma nova chance, mas todos eles merecem também perder? E aí falaram, não. Aí falou, olha, vou falar uma coisa, me dá 2 semanas de chance. Se eu me comportar bem essas 2 semanas, então, acabou. Aí você não precisa me aceitar de volta de vez. Me aceita por 2 semanas. 2 semanas não vai machucar ninguém, não vai. Eu prometo que essas 2 semanas eu vou ser um aluno exemplar. E aí, se eu for ser aluno exemplar, vocês me aceitam de novo, eu vou continuar me comportando e eu estou ali, já em advertência que a próxima que eu aprontar, eu vou embora. Então, falaram isso, etc. E aí, os rabinos se convenceram. E aí, ele falou, o avô do menino falando, eu era esse aluno, eu que aprontei. E ele falou, se eles não tivessem aceitado aquelas 2 semanas, talvez eu não estaria aqui hoje, meus filhos, meus netos, meus Baruch Hashem bisnetos. Mas graças àquelas 2 semanas, então, a gente não sabe o que é. Mas Kadosh Baruch Hu fala, se você é sincero pedindo uma segunda chance, e você realmente quer mudar, por que eu não vou te aceitar? E Hashem consegue enxergar dentro do coração de cada um. A gente pode até tentar enganar a nós mesmos. Mas Hashem não dá para enganar. E por isso, Rosh Hashanah, a visão do julgamento é para frente. Rosh Hashanah, a gente não fala de pecado. Rosh Hashanah, ele falou, isso é Yom Kippur. Dia de consertar o passado, o que foi o ano anterior, é Yom Kippur. Rosh Hashanah é um dia de olhar para frente. E a palavra que mais aparece na Amidah de Rosh Hashanah é a palavra Melech. Porque Rosh Hashanah é o dia da coroação do rei. E a Kadosh Baruch Hu fala, você quer ser meu sócio? Vamos ver o quanto você está alinhado com o meu projeto. E essa é a Amidah de Rosh Hashanah. O quanto a gente está alinhado com o projeto de Hashem. Então, o Rambam, quando ele vai trazer quais são as bases do judaísmo, o Rambam conta... O Rambam, quando vai trazer as bases do judaísmo, ele enumera 13 princípios. Vem um outro rabino posterior ao Rambam, ele traz Sefer HaIkari, ele traz e ele resume os 13 princípios do Rambam em 3. Mas ele pega, quem olhar no Rambam, os 13 são facilmente ali divididos em 3 princípios. Aí fala o Rav Albo que você quer uma prova de que esses 3 princípios são os princípios do judaísmo. Ele falou, a Amidah de Rosh Hashanah fala sobre eles. Quer dizer, Malchuyot, Zichronot e Shofarot, que as três partes de Musaf de Rosh Hashanah, tá, mas por que a Midah de Rosh Hashanah tem que falar das bases dos princípios do judaísmo? A resposta é essa, que a Midah de Rosh Hashanah justamente vem trazer para a gente a pergunta que a Kadosh Baruch Hu fala assim: você está alinhado com o meu projeto ou não? O projeto de Hashem para o mundo, que é o judaísmo, que é a Torá. Então, a pergunta é, o que você veio fazer aqui? Se você está alinhado com o meu projeto, você pode ser meu sócio. Se a gente tem visões muito diferentes de o que fazer com o mundo, como viver, então, como você vai ser meu sócio? Tipo, você tem dois sócios, onde um acha uma coisa, outro acha outra coisa, a sociedade não anda. Por quê? Qualquer coisinha, qualquer decisão que eles vão tomar, começam a brigar. Um fala tem que reinvestir, o outro fala não, tem que guardar o dinheiro para outra coisa, etc. Então, um fala tem que investir em X, o outro fala tem que investir em Y. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a sociedade não anda. A Shem está procurando um sócio que está mais ou menos alinhado com ele. Você quer ser sócio de Hashem? E é isso que é as partes da Amidá. A Amidá de Musaf, ela é formada, quer dizer assim, a Amidá de Rosh Hashanah segue mais ou menos o basicão de todos os Hagim, que é sete brachot. As três primeiras, quando a gente falou sobre a Amidá, a gente falou sobre ela, louvores para Hashem, etc. As três últimas brachot, de Retze, até o final da Amidá, e uma brachá no meio, onde a gente fala da Kedushá do dia. Sendo que na Amidá de Rosh Hashanah, o Atakadosh é um pouco estendido, e aí a gente termina Baruch Atah Hashem HaMelech HaKadosh, justamente para falar sobre o reinado de Hashem, e a brachá da Kedushá do dia, também a gente cita bastante do reinado de Hashem. Então isso é a Amidá de Shachrit, Arvit, Shachrit e Mincha de Rosh Hashanah. Mais ou menos segue esse básico. Na Musaf de Rosh Hashanah, ela tem aqui que ela se divide em três partes e que depois são acompanhadas pelo toque do Shofar. E aí, o que, que é essas três partes? Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Então, Malchuyot está misturado com a Brachá de Kedushat Hayom, que é a Brachá do meio, que tem em todos os Hagim, que termina Baruch Atah Hashem, Mekadesh Israel veYom HaZikaron. Quer dizer, a gente fala Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Israel veYom HaZikaron. Então, isso é a Amidá, isso é Malchuyot. O que é Malchuyot? Aí, em cada um desses trechos, a gente cita 10 psukim que falam sobre o assunto que está sendo citado. Então, Malchuyot é que a gente cita que a Kadosh Baruch Hu é o rei sobre todo o universo. Apesar de que, então, esses 10 psukim são 3 psukim da Torá, 3 psukim do Navi, 3 psukim dos Ktuvim. Na verdade, Ktuvim vem antes do Navi na Midah, mas 10 Torá, 10 Ktuvim, 10 Neviim, e aí depois eu termino com um da Torá. E aí o estranho é, qual é o pasuk que eu termino Malchuyot? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israel, ouça, entenda Israel, Hashem Elokeinu, Hashem é o nosso Deus, Hashem Echad, Hashem é o único. E a pergunta é, aqui eu não falei nada de rei, como isso é Malchuyot? Respondem os nossos sábios, que se eu falo que não existe nada fora Hashem, que Hashem é o único em todo o universo, Enon me levador, não existe Kabbalat ou Malchut Shammai maior do que isso. E por isso o Shema Israel todos os dias. A gente fala que a gente está recebendo o reinado de Hashem. Mesmo que eu não cito que Hashem é o rei quando eu falo isso, então eu não estou citando, olha, Hashem é o rei. Só que, no fim das contas, eu estou recebendo sobre mim que a única realidade é Hashem. Todo o resto é ilusão. Não tem Malchuyot maior do que isso. E aí, sempre importante aqui lembrar o Rebbe de Kotsk. O Rebbe de Kotsk fala que quando a pessoa vai falar Malchuyot, a Kadosh Baruch Hu é o rei sobre o vizinho. A Kadosh Baruch Hu é o rei sobre a Rússia e sobre a Ucrânia e que ele decide o que está acontecendo na guerra ali. A Kadosh Baruch Hu é o rei na economia dos Estados Unidos. Akadosh Baruch Hu é o rei sobre o que está acontecendo, o que acontece na Europa. Só que ele esquece, ele lembra de todos os continentes, todas as galáxias, todo o universo. Às vezes ele esquece de um lugar principal. Quando receber que Akadosh Baruch Hu é o rei, é que Akadosh Baruch Hu é o rei sobre mim. A única coisa que eu controlo são as minhas decisões. Quando eu recebo que Akadosh Baruch Hu é o rei, é que eu preciso tomar decisões de acordo com as ordens de Akadosh Baruch Hu. Isso é receber sobre mim Malchuyot, que eu pense e me comporte e os meus valores estão alinhados com os valores de Akadosh Baruch Hu. E se não estão, preciso me esforçar para me alinhar mais. Não precisa consertar tudo de uma vez, um passo de cada vez, mas eu preciso estar caminhando. Ele fala, olha, Akadosh Baruch Hu, talvez estou muito distante, mas eu quero melhorar. Eu quero estar cada vez mais alinhado com o que você pede para mim no mundo. E aí quer dizer, Malchuyot é cumprir as alachot. É eu cumprir a vontade de Deus em tudo que eu faço. Ben Adam la Chaveró, Ben Adam la Makom, em todas as coisas. Mas é eu viver uma vida de acordo com o que Hashem pede de mim. Isso é Malchuyot. Mas é isso que a gente fala, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Olha, só tem uma força no universo, Hashem. Ele que controla tudo, isso que a gente fala. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Bloch, Lolam Vaed. Que desde o... A gente falou agora no Yehichevot, tá aqui. Hashem é o rei. Essa é uma afirmação. E aí depois a continuação é a explicação dessa afirmação. Que desde o começo até o final, tudo vai de acordo com o script que Hashem fez. Isso é Malchuyot. E depois a gente vai falar sobre o Shofar, 5 minutinhos, mas, quer dizer, o toque do Shofar vem justamente acompanhar o Atfilá. Ou, na verdade, o Atfilá vem explicar qual é o significado do toque do Shofar. Então, primeira parte de Musaf, e por isso os toques do Shofar a gente faz no meio de Musaf, na Atfilá e na Hazará. Tem os toques antes, mas o principal seria esses da Tfilá. Então, primeira parte da Amidá, Malchuyot. Segunda parte da Amidá, Zichronot. O que é Zichronot? Que a Kadosh Baruch Hu lembra tudo. O que quer dizer que ele lembra tudo? Que isso que a gente fala, que a Kadosh Baruch Hu julga tudo. Nada escapa dele. Em Rosh Hashanah, a Kadosh Baruch Hu é o juiz. E como a gente fala, Melech HaMishpat é o rei do julgamento que ele julga tudo o que acontece e nada escapa dele. Deus não esquece de nada, nem coisa boa, nem coisa ruim. Tudo em todos os mínimos detalhes. E aí isso também faz parte do Malchuyot. Quer dizer, um é consequência do outro. Uma vez que eu recebi Kadosh Baruch Hu como rei, é que eu preciso prestar contas para ele por tudo o que eu fiz. E essa é a segunda parte da Amidá. Terceira parte da Amidá, Shofarot, que aí é o significado do Shofar. Nos psukim de Shofarot, a gente fala dois assuntos principais. A gente fala do Shofar de Matan Torah, Shofar de Yitzhak e Shofar do Mashiach. Quer dizer, a gente fala do Shofar de Matan Torah, que na hora de Matan Torah foi tocado o Shofar, e do Shofar do Mashiach. Porque justamente Shofarot representa o meio entre Malchuyot e Zichronot, que é o quê? A Kadosh Baruch Hu deu para a gente a Torá, e aí Mashiach é quando a gente conseguir cumprir a Torá de maneira plena, de modo a revelar o nome de Deus aqui no mundo de maneira plena, e aí com isso conseguir revelar o nome de Deus e chegar no objetivo que é a Torá e as mitzvot. Então esse é o Shofar. E aí quer dizer, através do Shofar é que a gente eleva e coloca fundo no nosso coração as Malchuyot e as Zichronot. E isso que é o terceira parte da Midah Shofarot, que a gente fala sobre esses assuntos. Agora eu vou falar um pouquinho do toque do Shofar. O toque do Shofar a gente toca um monte de vezes, mas toda vez que a gente toca o Shofar, a gente toca uma tkiá, um toque comprido, um toque quebrado, ou shvarim, ou truá, ou shvarim truá juntos, e depois uma tkiá. Então, essa é a mitzvah do shofar. O que é a ideia do tkiá? Sempre no começo, Hashem manda brachá para a pessoa. Tudo que ele vai começar. Está começando uma relação nova. No começo, tudo anda bem. Depois, tem ali aquela quebrada. Né? Uma briga, alguma coisa, alguma decepção, alguma frustração, e etc. E depois fazem as pazes e volta a ficar bem. Ele falou, o mundo é assim. Kadosh Baruch Hu sempre manda, no começo, ele manda uma brachá. Por quê? Igual uma criança quando está aprendendo a andar. Os pais, no começo, levantam ele. Porque ele não consegue andar com as próprias pernas. E se os pais não levantarem, ele vai ficar engatinhando sempre. Ele não tem ali muito ânimo. Algumas crianças são um pouco mais atiradas, outras não. Mas eles não têm o ânimo para tentar andar sozinho. E aí, então, carregam ele. Depois que ele já deu os primeiros passos, o que os pais fazem? Soltam a criança. Por quê? Agora chegou a hora da criança andar sozinho. Essa é a hora da quebra. Então, Kadosh Baruch Hu, no mundo, ele sempre faz assim. Primeiro ele levanta a gente. Só que a primeira levantada é artificial. Porque é Hashem que está carregando a gente, não é a gente que se levantou. Depois Hashem solta a gente e essa é a parte quebrada. É os testes, as dificuldades, a parte escura. Mas o objetivo disso é justamente a gente conseguir se levantar com as nossas próprias pernas. E esse que é o objetivo. E esse é os toques do shofar. O primeiro toque é um toque inteiro. É Hashem levantando a gente. O segundo toque é o toque quebrado. Aí você tem truá, ou shvarim truá juntos, mas é o toque quebrado. O terceiro toque é quando a gente consegue se levantar com as nossas próprias forças. E aí a ideia do shofar, a gente toca nas três vezes, é uma das vezes do shofar, e aí quer dizer, o shofar é malchuyot. Através do shofar é que eu recebo a Kadosh Baruch Hu como rei. Como está escrito que o shofar é como uma trombeta que tocam na hora da coroação. Então, isso é o toque de shofar de malchuyot. Toque de shofar de zichronot é para justamente lembrar de tudo o que fez e para lembrar do Zehu de Yitzhak e Kadosh Baruch Hu lembrar da gente para o lado bom. E o toque de shofar também, como a gente falou na Brachá de Tekab e Shofar Gadol e Heruteinu, o toque de shofar lembra de Matan Torah e lembra do Mashiach, que está escrito que tanto Matan Torah foi através do shofar, como quando o Mashiach vai se revelar, vai ser através do shofar. Porque o toque do shofar, ele é um toque que lembra da gente de se conectar com a nossa essência. O toque do shofar representa o primeiro choro que o neném faz na hora que ele nasce. Quando ele fala, tipo, a primeira voz que sai ali sem malícia, sem tentar enganar, sem tentar fazer, sem tentar se enganar, sem usar palavras, sem manipular. É a voz que sai ali do fundo. Isso que está escrito, que o shofar tem a força de revelar todos os segredos. E aí, quando a gente consegue revelar a nossa essência mais funda, que é uma essência boa, isso faz com que a Kadosh Baruch Hu levante do Kisedin e julgue a gente com misericórdia. Mas, então, eu vou terminar com as palavras do Rambam, que ele fala que, apesar de que tocar o shofar é Gzerat HaKatuv, é um decreto de Hashem. Não tem... apesar de que o toque do shofar é um decreto de Hashem, e não está escrito o motivo na Torá, mas fala o Rambam que Remez Yeshbo, tem uma dica. O que fala o Rambam? O shofar significa Uru Yesheni Mishinathem. Despertem os que estão dormindo dos seus sonhos. Venirdamim, os que estão ali meio cochilando, akitsu mitardem atechem. Acordem do que você está dormindo. O que quer dizer dormindo? Não é um despertador para acordar a pessoa que está dormindo. Não é um shofar que você, a pessoa que está dormindo fisicamente, é a pessoa que está dormindo na vida. Ele falou, você continua o mesmo, não se mexeu, continua mantendo os mesmos. Acorda, se mexe, conserta o que você tem. Hipsube mazehem, fala o Rambam, procura nos seus atos. Vechazru b'tshuva, volta em tshuva. Zichru borahem, se conecte com o seu Criador. Então ele falou, elo shokhechim et haemet. A gente muitas vezes acaba esquecendo a verdade, be'avle azman, porque a gente fica preso nas vanidades do mundo. Moda aqui, coisa ali, obrigação disso, daquilo. Veshogim kol shenatam be'evel varim, que a gente acaba gastando todo o nosso tempo com besteiras e coisas vazias. Asheloi oil veloyatzil. Então fala, vem o shofar e fala, lembra do que é importante, repensa a sua vida e se foca com o que é. A Kadosh Baruch Hu está estendendo a mão e oferecendo sociedade para a gente ser sócio dele. Só que para a gente ser sócio de Kadosh Baruch Hu, a gente tem que parar de investir os nossos recursos em besteira e começar a aplicar bem. Kadosh Baruch Hu falou, olha, eu dou para você, eu quero que você faça o que se espera de você. Então, Yei Ratzon, que a gente aproveite bem o toque do shofar e o dia de Rosh Hashanah para repensar os rumos das nossas vidas. Não tem. Bom, Hashem, a gente está falando com pessoas boas, não tem que mudar. Não é igual alguém que está fazendo tudo errado, precisa dar um giro de 180 graus da vida. Mas, como a gente falou no comecinho, na Guerra de Amalek, pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Então tem que mudar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, alguma coisa lá, etc. Para, Bezat Hashem, a gente se encaminhar para o caminho de Hashem. E que Bezat Hashem, Hashem escreva todo mundo para um ano cheio de vida, de brachá, de alegria, de saúde para vocês e para todas as famílias. Shana Tová!